Olá, maltinha, sejam bem-vindos a um Psicologia dos Jogos. Sim, eu sei, é um Psicologia dos Jogos perdido no meio do nada. É um Psicologia dos Jogos mais pequeno, mas é um Psicologia dos Jogos em que vamos falar de uma coisa muito importante, que é a forma como os videojogos estão a mudar o cérebro das crianças. E eu sei que sim, que antes de começarmos com a intro, eu disse que vamos falar da forma como os videojogos estão a mudar o cérebro das crianças. E a verdade é que os videojogos estão efetivamente a mudar o cérebro das crianças. E é algo que nós precisamos de falar. Até porque tudo aquilo que nós fazemos muda o nosso cérebro. E eu acho que essa é a parte que por vezes nós não falamos, ok? Tudo aquilo que nós fazemos, todas as interações que nós temos, todos os novos pedaços de aprendizagem que nós fazemos, mudam o nosso cérebro. As conexões que o nosso cérebro faz, as nossas sinapses, mudam cada vez que nova informação é acrescentada. Isso é algo que é extremamente positivo. Por isso, os videojogos fazem exatamente isso. Os videojogos estão a dar-nos um pedaço de informação que pode ser nova ou que vai acrescentar à informação que nós já temos previamente, e por causa disso vão mudar o nosso cérebro. Isso quer dizer que os videojogos estão a mudar o nosso cérebro de forma a criar dependência? Não, nem por isso. Senão, por exemplo, os livros estavam a mudar o nosso cérebro de forma a criar dependência, a televisão, qualquer meio de entretenimento, qualquer interação social estava a mudar o nosso cérebro de forma a criar dependência, porque a verdade é que tudo aquilo que nós fazemos muda o nosso cérebro. O nosso cérebro está em constante mudança. Claro que conforme nós vamos ficando mais velhos, existe uma maior resistência e esta plasticidade do nosso cérebro não é tão prevalente, mas há sempre espaço para mudança. O nosso cérebro nunca deixa de ser adaptável ao longo deste tempo. Por exemplo, podemos falar de um exemplo de plasticidade e de um exemplo que para mim é fantástico, que é as gerações que criaram ou que nasceram a jogar FIFA e a diferença da geração que cresceu a jogar PES. Ou seja, dois jogos que existiram quase que em simultâneo, ao longo de uma geração, mas um que utilizava o quadrado para rematar e outro que utilizava o círculo. E agora vemos essas mesmas pessoas a pegar num comando quando vão jogar FIFA, quando vão jogar PES e terem que ir às definições para mudar o botão de remate, porque no seu cérebro a conexão que foi feita foi remate é de um botão específico. Enquanto que, por exemplo, uma criança que nunca tinha jogado PES ou FIFA, tanto lhe faz, se tu disseres, olha, para rematar é no quadrado ou rematar é no círculo, para eles é-lhes indiferente, eles vão clicar no quadrado ou no círculo para rematar, conforme a indicação que vocês lhe derem. Enquanto que vocês, se estiverem habituados a jogar PES, alguém vos disser, não, agora o círculo é para rematar, vocês vão ter aquele momento de raging, chegam à frente da baliza e em vez de rematar, cruzam a bola. Porquê? Porque o vosso cérebro, embora saiba a informação que rematar é no círculo, a informação ainda está a ser processada do género de que para rematar é no quadrado. Por isso, não são vocês que são diferentes, é o vosso cérebro que é resistente, ok? Mas se vocês continuarem a jogar FIFA e continuar a utilizar o círculo como botão de remate, o vosso cérebro vai se adaptar a essa informação. E do nada, vocês chegam ao PES e cruzam a bola outra vez, porque agora estão a clicar no círculo em vez de clicarem no quadrado. E depois é mais uma readaptação para vocês. Por isso, existe um conjunto de situações, um conjunto de circunstâncias em que o nosso cérebro aprende nova informação e agarra-se a essa informação. E mais uma vez, a exposição e continuidade da utilização vão ditar a resistência da mudança dessa ideia. Por isso, nós quando falamos que as crianças estão a mudar o seu cérebro por causa dos videojogos, é verdade. Mas é verdade da mesma forma que estão a mudar o cérebro com muitas outras atividades. Não é porque os videojogos são maus ou porque causam perturbações ou coisas complicadas às crianças. Aliás, nós vamos ter um podcast só para falarmos do diagnóstico de gaming disorder e de todos os problemas à volta da gaming disorder, que foram criados pela Organização Mundial de Saúde e tudo isso. Mas aquilo que eu queria que vocês retirassem deste pequeno Psicologia dos Jogos é que, sim, é verdade. É verdade. Os jogos estão a mudar a mente das crianças. E ainda bem que o estão, porque é sinal que eles conseguem fazer uma adaptação das suas aprendizagens e que conseguem aprender conteúdo novo e conseguem moldar as estruturas que já tinham antes. Agora, vocês dizem que os videojogos causam dependência. Aquilo que eu vos posso dizer é, não sabemos. Porque ainda não existe um critério de avaliação que seja válido o suficiente em relação a isso. E não temos um critério que seja válido especificamente para esta tipologia ou para este ambiente. Aquilo que nós temos foram coisas que foram retiradas de outras áreas, como por exemplo os comportamentos aditivos ligados ao gambling, ou comportamentos aditivos com substâncias, e olhámos para eles com os olhos semicerrados e dissemos: isto quase que se encaixava nos videojogos, mas a verdade é que um quadrado quase que se encaixa num paralelepípedo. No entanto, se calhar não é a mesma coisa. E aí é que temos de ter um bocado de atenção. O que é que encaixa onde? E eu se calhar devia ter dito um cubo, mas vocês perceberam a ideia. Mas é um bocado por aí. Existe um conjunto de ideias e de desinformação que é lançada sobre o mundo dos videojogos. Nós podemos explorar de várias formas feitios e alternativas, porque a conversa em torno da utilização dos videojogos como algo negativo é algo que nós devemos prestar atenção. Porque nós não podemos dizer também que os videojogos são algo completamente isento de consequências, ok? E isto eu acho que é o outro lado da conversa que nós por vezes não prestamos atenção. Nós temos que falar também das possíveis consequências no mundo dos videojogos e da necessidade de nós explorarmos mais estas áreas. Eu quando digo que existe uma necessidade de nós estudarmos critérios que sejam criados exclusivamente para o mundo dos videojogos, não quer dizer que esses critérios têm que olhar apenas para o lado positivo e ignorar todo o resto. Não, tem que haver uma visão completamente imparcial daquilo que é o universo dos videojogos para podermos explorar em várias vertentes tudo isto. Nós temos que explorar a possibilidade de isolamento no mundo dos videojogos, nós temos que explorar possíveis consequências que os videojogos possam ter. Temos que explorar também comportamentos aditivos, temos que explorar um conjunto de coisas que são extremamente importantes e que eu acho que por vezes nós não exploramos da mesma forma, porque olhamos para a temática de uma forma muito polarizante. Nós olhamos para isto como isto é extremamente mau e temos que evitar, ou isto não tem consequência nenhuma e não faz mal nenhum. E existe aí o meio termo, existe aí algo que nós temos que compreender o porquê, e temos que ter uma mente aberta para conseguirmos perceber, ok, isto pode ser extremamente positivo, mas não quer dizer que é isento de consequências. Uma das coisas que nós já sabemos atualmente é, por exemplo, o facto de que imensas pessoas jogam videojogos como forma de escapismo e jogam videojogos também como uma forma de retirar alguma gratificação que não conseguem ter no mundo real. E isso é algo que é muito importante. Nós temos que começar a perceber o que é que as pessoas estão a retirar do mundo online, do mundo digital, que não conseguem ter no mundo real? Porque aí sim podemos ter uma utilização excessiva, mas porque a pessoa está a tentar procurar um nível de gratificação que não consegue ter fora daquele ambiente. Uma percepção de competência. Nós já falámos no episódio do Mente Aberta, da teoria da autodeterminação e como ela se divide em três áreas, que são a percepção de competência, de autonomia e de capacidade de conexão ou a capacidade de pertença. Se a pessoa não consegue ter essa percepção de competência, de autonomia, de pertença fora do mundo online, mas no mundo online, no mundo digital, consegue ter, claro que vai haver uma maior inclinação para estar constantemente naquele ambiente. Mas agora, nós temos várias coisas. Por exemplo, nós já temos um conhecimento de que as relações online não substituem as relações offline. Embora sejam extremamente importantes e possam dar uma abertura para o contacto social às pessoas que de outra forma não o conseguiriam ter, a verdade é que elas não substituem interações offline. Nós somos uns seres que, por vezes, temos necessidade do contacto físico, nós temos necessidade dessas interações, e no mundo online essas interações não são possíveis, ou pelo menos não possíveis na mesma forma e com a mesma gratificação. Por isso mostra que existe uma área muito grande que necessita de ser estudada e abordada para nós percebermos os impactos totais destas interações online. O importante e uma das coisas que nós temos de ter sempre em atenção é a necessidade de equilíbrio. Okay? Não temos que ir 100% para um lado e 100% para o outro, nós temos que encontrar um equilíbrio que seja útil para nós. Eu recentemente no Twitter fiz uma votação à volta do número de tempo que as pessoas passavam em plataformas de redes sociais e o número de tempo que as pessoas passavam a jogar videojogos. E uma das coisas que nós reparamos é que, por exemplo, as pessoas passavam entre 2 a 4 horas na sua maioria, 45,9% de vocês disseram que passaram entre 2 a 4 horas nas redes sociais. E depois outra coisa que eu achei super interessante foi que, quando eu perguntei a nível de videojogos, 53,3% de vocês disseram que passavam entre 2 a 4 horas a jogar videojogos. Uma coisa muito importante é que eu fiz estas perguntas sem contexto, ok? Eu quando perguntei às pessoas se elas jogavam ou não jogavam, nunca perguntei para que é que elas jogavam, por exemplo. Uma das grandes problemáticas à volta do gaming disorder tem sido a quantificação, o tempo. É o tempo de jogo, é o tempo de utilização das redes sociais, por exemplo, um fator determinante. Depende, é extremamente subjetivo. Por exemplo, a maior parte de vocês disseram que jogavam 2 a 4 horas e passavam 2 a 4 horas nas redes sociais. No entanto, houveram alguns de vocês que comentaram e disseram: pá, eu nas redes sociais às vezes passo mais de 6 horas, mas porque o meu trabalho é lidar com redes sociais. Ok, se nós olharmos para esse tempo sem o contexto que está por trás, podemos dizer, se calhar há uma problemática, esta pessoa passa 8, 10, 12 horas nas redes sociais, se calhar há um problema. O contexto é extremamente importante, ok? Mesma coisa acontece com os videojogos, que temos pessoas a jogar 2 a 4 horas, ok? Temos pessoas que jogaram mais de 6 horas. E se essas pessoas forem streamers? Ok? Se o trabalho delas for fazer QA ou Game Dev? Se calhar o contexto aí importa. Mas outra coisa que é super importante e que os estudos têm apontado cada vez mais é que a verdade é que o fator tempo é cada vez menos importante. A importância é a utilidade que tu fazes do tempo que estás online ou do tempo que estás a interagir com esse pedaço de tecnologia ou com esse de entretenimento digital. Okay? É o que é que tu estás a retirar dessa interação e não tanto o tempo que tu estás a passar nessa interação. Por exemplo, uma pessoa pode passar de segunda a sexta sem jogar nada e depois ao fim de semana fazer maratonas de 12 horas a jogar porque é a sua forma de descomprimir. Existe aí uma dependência? Talvez não. Ok? Existe um conjunto de fatores e critérios que nós vamos ter que explorar e analisar e perceber um pouco mais e conseguir termos em atenção o que é que está a acontecer nesse espaço, nesse desenvolvimento digital. Uma coisa que é importante é que o fator tempo é cada vez menos importante. Uma coisa que é importante é que o fator tempo é cada vez menos importante. Vocês percebem a ideia, não é? Na verdade, o fator tempo pode não ser preditor de nada. E isso é algo que nós temos de ter em consideração. Agora, se vocês me dizem que o facto de passarem o tempo a jogar quer dizer que estão a sacrificar outras coisas, como por exemplo, vocês já perderam o trabalho por causa do tempo que passam a jogar, vocês não conseguem manter compromissos. Existe um conjunto de outras coisas que aí, se calhar, já podemos lidar com conectar a uma problemática mais real que precisa de ser tida em atenção. Por isso, entre o alarmismo todo que é criado à volta dos videojogos e da capacidade que os videojogos têm de manipular as nossas mentes, a verdade é que não existe nenhuma evidência nesse sentido. Da mesma forma que existe pouquíssima evidência. Ou nenhuma evidência ou nenhuma prova de causalidade entre a exposição a jogos violentos e dessensibilização de violência na vida real, ok? Os estudos que existem não conseguiram provar uma causalidade, por vezes uma correlação, mas não uma causalidade. Por isso, nós podemos atualmente dizer que jogar jogos violentos leva a uma dessensibilização da violência? Não. Não podemos dizer tal coisa também. Por isso, essas são as pequenas coisas que precisamos ter em atenção, porque no meio de todo o ruído que é criado à volta dos videojogos, existe alguma informação que é relevante, mas que é perdida na quantidade de barulho. Por isso, aquilo que eu vos peço a vocês é sempre que virem alguma peça sobre os videojogos, sobre o impacto dos videojogos, questionem sempre o que é que vocês estão a ver. Da mesma forma, com toda a informação que vocês recebem, questionem sempre um bocado a informação. E olhem para as fontes onde essa informação está a ser retirada e vejam o que é que existe mais. Atualmente, aquilo que nós sabemos é que existem pouquíssimas, pouquíssimas, pouquíssima informação sobre o que é este diagnóstico. Existe pouquíssima informação com dados reais sobre impacto nocivo dos videojogos. E existe sim uma necessidade enorme de haver mais investigação nesse sentido, para percebermos completamente qual é o impacto dos videojogos. E acho que precisamos seriamente de olhar para o diagnóstico de Gaming Disorder e se calhar remodelá-lo ou, talvez, na melhor das hipóteses, deixar de olhar para ele até termos mais informação. Porque uma das coisas que é super interessante é que nós atualmente temos um diagnóstico para Gaming Disorder, mas não temos qualquer tipo de diagnóstico para dependência de social media, porque não existe evidência ou provas suficientes para que tal seja criado. No entanto, sem essas mesmas provas ou evidências fortes, foi criado um diagnóstico de Gaming Disorder que nós depois mais tarde vamos explorar. Mas, maltinho, eu queria deixar só este psicologia dos jogos perdido no tempo, assim, meio, uou, estamos aqui, isto é uma temporada nova. Não, não é. Sou eu a retirar algum peso do meu peito, antes de partir numa nova aventura. Mas espero que esteja tudo bem convosco, que caso ainda não estejam reparado, o Mente Aberta continua a sair com o Fantástico Tomé e é incrível. E é incrível a Rita, e também continuamos a ter o Em Nome do Pai, que brevemente vai ter novidades, por isso estejam atentos a isso, vão prestando atenção a isso, e vemo-nos num futuro, está bem? Vá, fiquem bem.